Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Ver essa ideia com bastante força, com a manifestação do Senhor, né, Javé, a Jeová, lá no Sinai, quando ele se apresenta a Moisés, Deus vai aparecer de maneira gloriosa, ele vai aparecer na sarça ardente. Essa ideia de que a presença de Deus é gloriosa, de que Deus brilha, relação com radiante, com algo cheio, extraordinário. É interessante que hoje, tudo que tem a ver com muito sucesso, tem a ver com glória, né? A palavra glamour. Eu tenho a impressão que as pessoas gostam disso como uma espécie de saudade de alguma coisa importante que foi perdida no passado e que o coração humano ainda não descobriu onde está a fonte. E a fonte da realidade da glória está em Deus. Então, pensando sobre isso, nós vamos ver que essa ideia de glória no Antigo Testamento vai receber uma atenção no texto de Êxodo capítulo 40. E eu convido você, aqui temos a versão Almeida 21, vós podeis aqui acompanhar. O texto diz: e Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Assim Moisés levantou o tabernáculo, lançou suas bases, armou a cobertura da tenda sobre ele, ordenado. Então pegou o testemunho e o colocou na arca, ajustou as varas a ela e colocou o propiciatório em cima dela. Depois colocou a arca dentro do tabernáculo e pendurou o véu de proteção, cobrindo do véu e queimou sobre ele as especiarias aromáticas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo da tenda da revelação e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, conforme o Senhor lhe havia ordenado. E, prosseguindo, depois disso, colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar e derramou água sobre ela para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés nessa pia, também chamada de bacia. Quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam ao altar, eles se lavavam conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da entrada do átrio. Desse modo, Moisés terminou a obra. E então nós vamos ver que esse tabernáculo é construído e é feito de uma maneira a estar relacionado com a presença de Deus no meio do seu povo. Como é que isso aparece? Como que isso vai estar encaixado com a glória? Nós vamos ver que a definição que a Bíblia vai nos dar a respeito de Deus envolve um Deus que é glorioso no sentido, principalmente, de ser um Deus transcendente, além da nossa realidade, algo que nos coloca numa situação muito limitadora como criaturas frágeis. E quando olhamos para 1 Timóteo 3, vale muito a pena olhar a definição que é dada. O texto vai dizer: ela, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado, o único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, falando de Cristo Jesus, mas enfatizando a sua divindade. O que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder eterno. Amém. Entendendo isso, o que, que nós vamos descobrir? Como é que a história da Escritura nos fala da relação entre Deus e o homem? Os antigos, todos, que viviam nas regiões em torno do Mediterrâneo e principalmente no Médio Oriente, tinham um pavor das divindades. Por quê? Porque eles estavam a cultivar a plantação, fazer a agricultura, e de repente tinham problemas com chuvas, com terremoto, inundações e qualquer outro problema da natureza. Diante disso, eles entendiam que as forças divinas por trás do mundo estavam castigando por causa de algum problema, e eles viviam com medo dessa divindade. Então, o paganismo antigo, tanto que havia na Europa como nas outras civilizações semitas, tinha pavor. O relacionamento com a divindade era cheio de medo e de pavor. De repente, a Bíblia vai falar de uma coisa completamente nova. Há um Deus muito superior aos deuses conhecidos nesse paganismo, que é esse Deus além do mundo, glorioso, majestoso, transcendente, extraordinário. E esse Deus resolve vir atrás do ser humano, quer contato com o homem. E esse Deus vai fazer uma coisa chamada Berit, ou seja, aliança, que é um pacto, que na antiguidade era um contrato. Os contratos antigos que se usavam no Médio Oriente foram criados pelos hititas, povos que habitavam a parte central da Turquia. E exatamente usando aquele tipo de contrato é que Deus vai fazer uma aliança, um pacto com Israel. E então nós vamos descobrir que essa palavra aliança tão importante é uma promessa, um acordo entre duas partes que envolvia tanto obrigações como benefícios. E aqui, o que vai acontecer na história de Israel? Esse Deus, que é tão bondoso e que estava distante do ser humano por causa do pecado desde Adão, quando o homem compartilhou um pouco da glória de Deus, e agora, como diz Romanos 3:23, agora ele está destituído, ele carece, está afastado dessa glória. Há uma imensa saudade no coração humano de uma realidade perdida. E então, desse modo, Deus resolve entrar na história. E como ele vai fazer isso? Um povo que estava ligado a Deus desde Abraão se torna escravo no Egito. E esse povo, no desespero, vai pedir ajuda a Deus, vai clamar. E quando eles clamam a Deus, Deus vai ouvir e vai libertar esse povo. Quando esse povo é libertado, Deus tem direitos especiais sobre ele. Deus tem prerrogativas, e agora Deus diz para eles: olha, eu sou o único Deus de vós outros. Vós agora deveis ouvir a minha voz e obedecer aos meus mandamentos. E assim surge o que é chamado da aliança do Sinai, ou aliança sinaítica, em Êxodo 20, uma aliança bilateral, conforme um tratado que era feito entre suzeranos e vassalos no mundo antigo. Essa aliança exigia fidelidade completa de Israel. É muito importante entender isso, porque lá adiante, em Jeremias, quando Deus diz que a aliança, vamos dizer, está acabada e que precisa ser feita uma nova aliança, que é o sentido da palavra Novo Testamento, nós vamos descobrir por quê. Porque essa aliança foi desobedecida. E agora, a parte que cabia a Israel não foi cumprida, e então Deus vai entrar com uma renovação diferente do modelo antigo. Então, é exatamente nesta aliança é que vão surgir 613 mandamentos que estão na Torá, na lei, e a essência dessa aliança são os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, que vão aparecer lá em Êxodo capítulo 20. Não deveis vos preocupar, porque todo o conteúdo aqui estará à disposição, porque não será possível copiar todas as coisas, né? Então vamos encontrar essa aliança sendo apresentada desde Êxodo 19 até... de ratificação, de confirmação dessa aliança. Lá nós vemos o documento da aliança que é mencionado, as estipulações que são exigidas, o juramento, a cerimônia religiosa que incluía sacrifício e aspersão de sangue. Aliás, em hebraico, fazer uma aliança é cortar uma aliança, porque cortava os animais metade, simbolizando cada parte. E assim, a refeição da aliança, essa parte mais saborosa, né, que todos certamente gostariam de participar, também fazia parte, assim, tendo o desfecho. E aí, nós vamos descobrir algo muito especial. Agora, todos devem prestar bastante atenção. Uma vez que Deus agora resolve estar em aliança com Israel, surge um grande problema. Porque seria como... duas pessoas que estão em sociedade, que fizeram uma parceria, que assinaram um contrato. Qual é o grande problema desse contrato? É que uma das partes é o Deus santo, transcendente, glorioso e perfeito. E a outra parte é o ser humano, no caso, o povo de Israel. Como é que duas partes tão diferentes vão poder andar juntos? Como é que essas coisas vão funcionar? Por isso... Êxodo, do capítulo 25 em diante, vai falar da presença de Deus no meio do seu povo, e uma presença que foi uma presença libertadora, uma presença orientadora, agora é uma presença exigente. Diante desse Deus, como é que o povo irá se comportar? Como é que Deus deve ser percebido nessa nova realidade? Esse Deus é santo, portanto, ele deve ser obedecido na postura ética do povo, e esse Deus vai exigir uma atitude litúrgica, uma atitude de culto. Por isso, toda a preocupação... Se nós observarmos com atenção Êxodo, capítulo 25 até 40, o assunto todo desses 16 capítulos é o que? Apenas o tabernáculo. Sendo apenas uma interrupção dos capítulos 32 até 34, quando a aliança é quebrada no episódio da adoração do bezerro de ouro. E então o povo falha. É interessante que eles acabaram de receber as tábuas da lei, acabou-se de confirmar tudo, a primeira coisa que o povo faz é pecar de maneira assustadora. E quem conduziu o pecado foi logo o sumo sacerdote Arão, a pessoa mais sagrada da comunidade, de quem se esperava tudo, só a graça de Deus. Por isso a esperança para todos vós e para mim também. Então, com esse... problema, nós vemos a ratificação, a renovação da aliança e todo o detalhamento do tabernáculo, quando essa presença de Deus vai estar sendo manifestada no meio do seu povo. E por que que isso é tão importante? Porque antes, Deus vivia com o homem, com o Éden, perdeu-se essa comunhão, perdeu-se essa glória e foi colocado ali na entrada para impedir o acesso do ser humano, os querubins, que vão aparecer aqui de novo, que não permitem a entrada neste lugar paradisíaco da presença de Deus. Então, o que acontece? Depois do grande desastre, Deus vem em busca do homem e ele começa a fazer isso num plano de redenção. Esse plano inicia-se na primeira aliança com Abraão, e agora, de maneira intensa, na aliança do Sinai, e o que vai aparecer de modo especial é o tabernáculo, que é o quê? O símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, tudo que envolve que Deus é santo, transcendente, glorioso, sábio, especial, tudo isso vai estar representado no espaço sagrado do tabernáculo que nós vamos observar. Aqui está difícil de ver, só quem tem olhos mais espirituais é que pode enxergar verdadeiramente, né, a visão. Precisamos de oração mais forte para enxergar bem, né? Aqui uma figura de uma armação que existe em Israel hoje, né? Mas aqui nós podemos ver, há um espaço sagrado no tabernáculo. Esse espaço envolvia o arraial, o acampamento. Fora do arraial é um lugar impuro, no deserto é mais impuro ainda, e dentro do arraial tem o lugar sagrado, que é o pátio do tabernáculo, depois a tenda da congregação, tenda do encontro, o lugar santo e o santíssimo. Cada lugar aí numa gradação de santidade. Então, nós temos o lugar santíssimo com a Arca da Aliança, depois, do lado de cá, o altar de oração que ficava no lugar santo, a menorá, ou candelabro, que ficava também um pouco mais para cá. E aí, nós vamos observar a realidade que aparece aí, falando dessa situação gloriosa da parte de Deus, lembrando de que isso vai apontar para Cristo, e que essa glória que nós vamos encontrar e vamos discutir aqui, vai nos lembrar dessa definição que aparece em relação a Cristo. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí, indo mais à frente, nós temos os pães da proposição, ou pães da presença, com a mesa ali ao lado, as tábuas que cercavam adequadamente, e nós temos aí um resumo de cada uma dessas partes importantes do tabernáculo que são escritas para nossa compreensão. A caixa retangular, feita de madeira de acácia, recoberta de ouro, onde estavam os 10 mandamentos, simbolizavam a aliança de Deus com o povo de Israel. A tampa da arca, que é chamada de propiciatório, ficava sobre a arca e simbolizava a presença de Deus. É interessante observar que a figura de dois querubins estão sobre a arca, exatamente o querubim que lembra do episódio do afastamento dessa glória especial de Deus. E o véu, e todos devem se lembrar o que tinha no véu, exatamente a figura do querubim novamente, na separação, né? O véu separava o lugar santo do santíssimo, simbolizando a separação do povo por causa do seu pecado. Assim nós vamos ter nesse meio a figura do sacerdote, que é exatamente o oposto do profeta. O profeta apresentava Deus ao homem, o sacerdote apresentava o homem a Deus, por causa desse distanciamento. Depois o candelabro, que é a menorá de ouro puro, tinha 7 lâmpadas a óleo que iluminavam o local. Quando Jesus entra na festa judaica e ele diz que ele é a luz do mundo, certamente eles entendiam o que isso significava, fazendo relação direta com o candelabro dentro do tabernáculo. A mesa de madeira da acácia, onde estavam os pães da presença ou da proposição, a mesa carregada por varas que estavam ali entre 4 argolas de ouro, e também falavam do alimento, da sustentação, da provisão que Deus dava para o povo. Os pães da presença também estão exatamente falando sobre isso e simbolizando as 12 tribos de Israel. E o altar do incenso, que estava relacionado com a ideia de orações entregues a Deus, e tudo isso era ungido com óleo especial da unção, que, vamos dizer, consagrava tudo a Deus, fazendo essa separação com essa ideia de algo santo para algo muito especial. Então, você pode lembrar, todos aí poderão olhar, a tenda do tabernáculo, o candelabro, o altar, pães, a separação, o véu, a arca da aliança e o lugar santo separado do lugar santíssimo. Nós temos palavras diferentes para mostrar essa gradação e observar como é impressionante como Deus mostrou de maneira concreta, quase que dramatizada, o que significava a sua santidade e a sua presença ocasional que acontecia no Antigo Testamento. Nós temos a tenda, que é o Ohel, o tabernáculo, que é o Mishkan, lugar de habitação, a tenda do encontro, chamado de Ohel Moed, e o tabernáculo do testemunho é chamado Mishkan Edut. Todas essas referências, às vezes, se referem a um único objeto, que é exatamente a tenda que fica dentro do pátio. Então, temos aqui a coisa já bem construída, melhor com a separação. Agora podemos ver ali os querubins que separam o lugar santo do Santíssimo, né? E podemos caminhar aí para ver a coisa já completa. Aqui temos a figura do sumo sacerdote com a tenda ali fechada, o pátio, aqui a entrada, e lá fora ainda nós temos o que? A bacia de bronze e o altar dos holocaustos, que tinha função importante. O altar, que era o altar de bronze, aqui a gente podemos ter uma ideia mais clara de qual era o seu formato, as suas pontas. Aqui nós vamos ver a bacia ou a pia de bronze, onde se faziam abluções ou lavagem, aí lavar-se cerimonialmente para se aproximar do local. O altar onde eram feitos os sacrifícios comuns, fora do tabernáculo, da tenda, ali no pátio, simbolizava a restauração da pessoa perante Deus por meio dos sacrifícios. Meus queridos, hoje, quando nós falamos de coisas extraordinárias ligadas a Deus e à obra de Cristo e à salvação, tanta gente não tem quase nenhum entendimento do que isso significa, por não compreender o que está envolvido no distanciamento, na separação que havia entre Deus e o homem. A bacia, grande para abluções, ficava fora do tabernáculo, usado para purificação dos sacerdotes antes dos deveres rituais. Essa necessidade de purificação espiritual aparecia aí. O que nós entendemos de toda essa realidade que a Bíblia gasta tanto tempo e tantas palavras para nos mostrar? Deus ordenou a Moisés a construção do tabernáculo. Era essa tenda de encontro móvel. Interessante que era uma habitação que não ficava num lugar, porque a ideia dos antigos é que os deuses estavam presos a uma localidade. Havia um deus do rio, um deus da montanha, um deus do mar. Então, o tabernáculo era desmontável e mostrava que Deus não estava preso a uma localidade geográfica. E Deus quer isso porque Ele está dizendo que o seu desejo é, de novo, habitar no meio do seu povo. Deus quer viver entre nós e quer manifestar a sua glória entre nós, mas isso não é possível por causa das circunstâncias. Então Deus vai habitar, mas uma habitação diferente. Nós sabemos disso, que a habitação de Deus no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, por exemplo, vem sobre algumas pessoas, mas Ele não está permanentemente em ninguém. Deus aparece gloriosamente em algumas situações, mas não é uma realidade permanente. O tabernáculo e o pátio foram feitos conforme o modelo definido por Deus, que aparece em Êxodo 28. Ele nos mostra que Deus não pode, não deve ser adorado de qualquer maneira. Existe um direcionamento sobre como Deus deve ser adorado, e mostrava algo que era muito difícil de se entender na antiguidade, como que uma pessoa simples e comum podia aproximar-se de um Deus tão glorioso e tão santo, conforme vemos aí. E era o lugar central do acampamento de Israel, as 12 tribos estavam em sua volta, e enquanto não chegou o momento do templo, que foi o templo definitivo, foi o lugar que era o centro do culto, depois ficou um tempo em Siló, mas era a referência cultica famosa de Israel durante muito tempo. Tudo que tinha no tabernáculo envolvia ouro, prata, bronze, madeira e tecido, geralmente coisas de muito valor e com significado especial. Muito ouro foi usado, tudo foi ofertado e dado pelos israelitas, uma participação muito significativa da comunidade. O livro de Hebreus vai falar que esse tabernáculo era sombra das coisas do céu e ainda vai nos dizer que ele prefigurava a obra de Cristo e que há uma referência de um tabernáculo perfeito no céu, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote. E então chegamos aí ao elemento mais, vamos dizer, próximo do importantíssimo do tabernáculo, que era o véu, feito de linho fino trançado, de tecido azul, roxo e vermelho, bordado de querubins, pendurado em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro, o véu pendurado por 4 ganchos de ouro nas colunas fincadas em 4 bases de prata. Não havia separação no meio do véu. Lembrem-se que quando Jesus morre, o véu é rasgado, então isso tem um significado muito especial. Esse véu tinha 10 côvados, portanto, cerca de 4 metros e meio. Muita gente, quando pensa em véu, imagina alguma coisa mais ou menos desse tamanho. Então, saiba que esse véu é uma cortina muito grande, 4 metros e meio, por 4 metros e meio, né? Porque a medida é quadrada. E encontramos aí o véu separando o lugar santíssimo, uma barreira entre Deus e o homem. Uma vez no ano só, no Yom Kippur, dia da expiação, é que o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo, além do véu, para interceder, fazer propiciação em favor do povo. E esse lugar santíssimo, que era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo, esse lugar é chamado de Santo dos Santos. Lá dentro ficava a Arca da Aliança, a arca que era esse símbolo máximo. E nós vamos ver, no final de Êxodo 40, depois de tudo que foi feito, que Deus vai mostrar que Ele aceita plenamente aquilo que foi feito, porque a sua glória se manifesta na dedicação do tabernáculo, depois de tudo que foi feito, conforme nós lemos em Êxodo 40. A glória de Deus vem sobre aquele lugar. O lugar que também tinha 4 metros e meio por 4 metros e meio, com a sua, as medidas adequadas. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para aspergir sangue no propiciatório, para expiar os pecados do povo. E aí nós temos a figura extraordinária da arca, que é um mistério até hoje. A Bíblia não fala o que aconteceu com a arca, não há nenhum sinal sobre coisa alguma. Depois da chegada dos babilônios em 586, a arca desaparece. Muito difícil imaginar que os judeus tivessem permitido que ela fosse levada. Não se menciona mais e até hoje se transforma num dos maiores mistérios da história das religiões. Então a arca aparece lá. O sumo sacerdote aí diante da arca, podemos imaginar que coisa extraordinária era isso, né? Vemos aí a arca com o seu tamanho, veja, 1,10 metros, aí é a medida dessa arca por 70 centímetros, é uma caixa retangular pequena, não tão grande assim, com os querubins acima, a sua medida é fácil. Lá dentro estava o quê? Dentro da arca, as tábuas da lei, né? E também um jarro com o maná e a vara de Arão que floresceu. E sobre a arca, a tampa do propiciatório, que era feito de ouro puro, com os dois querubins com as asas abertas, orando, olhando um para o outro. Era uma só tampa, com uma só peça com a arca. O Senhor manifestava a sua presença com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, quando a arca era conduzida por esse povo. Em vários lugares, nós vamos encontrar a expressão, a glória de Deus como referência à arca. Quando lemos, por exemplo, Salmo 24, alguns estudiosos da Bíblia chegaram a imaginar que tinha uma festa especial no Antigo Testamento dedicado para a arca. Quando lemos o Salmo 24, que é dito, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas como é que o Rei da Glória está entrando? Eles imaginam que o povo chegava com a arca das batalhas, carregando, e eles abriam as portas de Jerusalém, e eles entravam, e todos gritavam, né? Quem é o Rei da Glória? E a resposta é o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsavaot, poderoso nas batalhas. Então, essa ideia da presença gloriosa de Deus agindo no meio do seu povo é muito impressionante. E essa glória veio sobre o tabernáculo, né? Quando se moviam, os israelitas a seguiam, quando paravam, eles acampavam com essa manifestação extraordinária que nós vemos na figura do tabernáculo. E então, depois de tudo isso, de todo esse trabalho extraordinário e fundamental, nós vamos ver que a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E então, o que que acontece? Deus glorioso, de quem temos saudade, de onde está a principal lacuna do coração do homem, vai se manifestar dessa maneira. E o tempo vai passar, e Deus está dizendo que uma hora dessas, Ele vai trazer a sua glória de volta. Ele vai habitar novamente de maneira plena. Quando será isso? Parece que temos esperanças, porque tem coisa nova pela frente, um novo lançamento imobiliário. Dessa vez, não é tão simples, é muito maior o templo famoso que vai ser construído por Salomão. Vai ser uma urbanização do tabernáculo, dessa vez fixo, um templo não tão grande, tinha mais ou menos 13 metros e meio de altura, uma área de 27 por 9 metros, cerca de 243 metros quadrados na base. Não é tão assim extraordinário comparado com, por exemplo, as pirâmides do Egito, mas é um templo feito com tanto ouro, com tanta coisa especial, muito, vamos dizer, cheio de riquezas. Esse templo que vai ser dedicado a Deus está basicamente na mesma lógica do tabernáculo. Que templo é esse? Esse templo que vai ser feito por Salomão em 966 a.C. E, de repente, então, se tem uma esperança que, quem sabe agora, que Deus vai trazer de volta aquilo que se perdeu, a grande glória que foi desde o Éden. Deus falou com Abraão, com Moisés, foi feito o tabernáculo, tudo se construiu, agora vem o grande rei Davi, que ele escolhe seu filho Salomão, pronto, agora seremos felizes para sempre. Mas as coisas vão complicar, porque a sequência dos reis que vão chegar depois de Salomão, o reino do norte, não há nenhum rei bom. 5 dinastias são trocadas por meio de assassinato, e você ainda acha que o mundo de hoje tem problemas. O reino do sul, Judá, alguns reis bons, uma grande parte também são reis muito negativos. Reis como Josias e Ezequias são raridade. E os profetas são chamados por Deus, e eles trazem advertência dizendo: olha, nós vamos acabar com o contrato, porque a primeira cláusula dizia que vós não deveis adorar deuses falsos. Mas o povo não se importa, e o povo gosta de idolatria. Gosta de idolatria, então Deus diz: não há problema, arrumei um lugar para vocês onde há bastante ídolos, Babilônia. Vocês podem ir para lá, por 70 anos haverá ídolos à vontade para todos. E eles foram e voltaram bons, nunca mais quiseram saber de ídolos, o remédio de Deus funcionou. Mas com isso, as coisas vão se complicar, a nação vai perder o seu espaço, o seu território. Os judeus não acreditavam que Jerusalém pudesse ser destruída. Jeremias adverte a todos, eles dizem: isso nunca vai acontecer, porque Deus mora em Jerusalém, mora no seu santo templo, e ninguém é capaz de entrar na cidade santa, no templo santo, no lugar santo, e onde está a arca santa. Nós estamos garantidos, não haverá problemas. E Jeremias diz: ó, isso não vai dar certo. Ele vai dizer isso no capítulo 7, capítulo 26, e quando ele diz, aí a coisa finalmente, infelizmente, vai acontecer. O povo é destruído, Samaria é destruída em 722 pelos assírios, Jerusalém em 586, e aí Ezequiel vai, de maneira triste, exemplificar o que foi que aconteceu. Preste atenção, vamos ver. Então a glória do Senhor, está vendo? A glória do Senhor saiu de sobre a entrada do templo e parou sobre os querubins. E quando saíram, os querubins ergueram as asas e se elevaram da terra à minha vista, acompanhados pelas rodas, e pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. São esses os seres viventes que vi sobre o Deus de Israel junto ao rio Quebar e percebi que eram querubins. Cada um tinha quatro rostos e quatro asas, e debaixo das asas havia algo semelhante às mãos de homem. Os rostos eram semelhantes aos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, tinha a mesma aparência, eram eles mesmos, cada um andava em linha reta para frente. Ezequiel vê a glória de Deus saindo do templo e saindo da cidade com os querubins indo embora, porque o Deus glorioso, de quem dependemos, que estava vivendo com o povo, que manifestou a sua glória no tabernáculo, a glória no templo, que agiu em favor do seu povo, que tinha o símbolo da habitação na arca, agora diz: acabou. Não há mais o que fazer, as coisas se tornam complicadas. Esse templo glorioso, construído por Salomão em 966 a.C., é destruído por Nabucodonosor. Só depois vai ser reconstruído, nos tempos de Ageu e Zacarias, 516 a.C. Esse mesmo templo, que ainda simboliza essa glória perdida, nunca mais como era antes, vai ser reformado e ampliado por Herodes, nos dias de Jesus. Aí você vai entender por que se fala tanto do templo naquela ocasião. E finalmente, destruído no ano 70 pelos romanos, pelo general Tito, nós vamos ver a história breve do templo dessa maneira. Veja aí uma pequena maquete do que seria esse lugar do templo que está lá em Jerusalém, no lugar mesmo, era algo com cerca, nessa época, de 50 metros de altura, mais ou menos em 1 a.C., Herodes resolve começar a construir isso para ganhar a simpatia dos judeus e conseguir um apoio bom do governo de Roma. Por isso a gente vai entender agora por que isso é tão importante em Israel, porque quando os romanos destruíram tudo, e acabou com tudo, essa muralha ficou de pé do jeito que estava no tempo dos romanos. E não foi destruída. Então, os judeus olham para aquilo e dizem, ó, sinal que Deus não se esqueceu da gente, que ele deixou a mensagem de que ainda haverá esperança para o futuro. Daí se entende que o muro é chamado por eles de Muro Ocidental, enquanto nós conhecemos por nome de Muro das Lamentações. Mas o que acontece? Nessa história toda, que está ficando um pouco triste, é melhor mudar de assunto, nós começamos a perceber que esses profetas que falam do caos, do sofrimento, de tudo que vai acontecer, eles começam a dizer, olha, mas há esperança. Há esperança porque, depois desse julgamento, Deus levantará a sua salvação, anunciam a era messiânica, falam de visões bonitas, e o nosso amigo Ezequiel, que viu a glória ir embora, depois do capítulo 40, ele vai falar de uma visão extraordinária de um outro templo, que parece ser um templo figurado. Mas é muito interessante observar que ele vai dizer, e vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente, Ezequiel 43, e o seu som parecia o som de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. E a aparência da visão que tive era como da visão que tinha tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pela porta, lado da porta oriental. O Espírito me levantou e me levou ao pátio interior e a glória do Senhor encheu o templo. Então, todo o ambiente do Antigo Testamento começa a dizer, ó, Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus de toda a glória, Deus tremendo, é o Deus totalmente superior, poderoso, magnificente, extraordinário. Diante dele nós somos o pó, nós nos prostramos, adoramos. Esse Deus, dele dependemos, ele se ausentou, se afastou de nós. E a dor, a saudade, a lacuna é enorme. Todo esse processo mostra essa história de aproximação de Deus e distanciamento por causa do pecado. Até que as palavras dos profetas começam a falar coisas futuras, importantes, que devem ser esperadas. E olhando para isso, nós vamos ver direitinho um resumo do que vimos até agora. Olhando lá para o tabernáculo, vamos lembrar que ele mostrava que Deus voltou a habitar no meio do povo. Vemos que essa presença exigia purificação. Esse tabernáculo, ou mesmo o próprio templo, era uma realidade transitória. E vamos descobrir... repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Entendemos que esse tabernáculo que apontou para Cristo, ele tinha a intenção principal de manifestar a glória de Deus. Esse sacrifício perfeito dá acesso pleno a Deus. Isso é importante porque quando nós olhamos para a nossa vida, como nós ficamos temerosos, a maneira como nós reagimos psicologicamente diante de certas questões, talvez vá sugerir que muitas pessoas não estão entendendo ou recebendo essa realidade no seu coração como deveriam. Hoje Cristo habita em nós, pelo Espírito nós temos a glória de Deus manifesta em Cristo à nossa disposição. Por isso, nós não precisamos de tabernáculo terreno agora. Há alguns grupos na cristandade que parecem tentar voltar ao Antigo Testamento, querer reconstruir uma realidade que é símbolo de uma realidade que já foi. Algumas pessoas, quando estão na igreja, às vezes falam da igreja como a casa do Senhor. Mas o que eles querem dizer com isso? A igreja é casa do Senhor no sentido de casa dedicada a Deus. Mas é claro que Deus não habita na igreja num sentido diferente, porque a verdadeira casa do Senhor somos nós. Nós somos as pedras vivas. Nós é que somos a verdadeira habitação. Não temos um lugar sagrado no sentido religioso antigo. Nesse sentido, nós vamos ver as coisas mais importantes que devem ser aprendidas da nossa explanação nessa noite. Qual é o maior desejo que nós temos no coração? Pastores, líderes, pessoas, irmãos e irmãs que servem a Deus, se Deus aparecesse nesta noite, assim como apareceu para Salomão, e dissesse, olha, hoje você pode pedir... Alguns pediriam todos os livros da Fiel, talvez. Outras pessoas queriam todos os comentários bíblicos possíveis, né? A biblioteca de todos os autores reformados. Não, olha, eu gostaria de ser o maior evangelista, o maior pessoa, o que, que seria o seu pedido? Aí eu achei interessante que uma das pessoas que mais sentiu de perto a expressão maior da glória de Deus na sua vida foi exatamente o homem da antiga aliança, Moisés. E eu acho muito especial e particularmente bonito ver quando Moisés se viu diante de Deus, qual foi a sua maior vontade. O texto vai nos dizer em Êxodo 32 que Moisés disse ainda ao Senhor: rogo-te que me mostres tua glória. Quando nós estamos no ministério servindo a Deus, e talvez o nosso desejo seja alguma outra coisa: Deus, eu quero uma posição mais tranquila, já trabalhei muito. Deus, eu quero que o Senhor abençoe meu ministério para crescer e multiplicar. Mas o segredo de uma vida que vai caminhar na direção certa está relacionado com o quanto nosso coração entende o que de fato é importante. Moisés, quando fica ali sozinho, Deus, olha, o que eu mais queria, ah, como eu queria, é chegar bem perto do Senhor. Posso ver? Eu queria ver. E o Senhor lhe respondeu, é muito bonito isso: farei passar toda minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor. É interessante, eu fico imaginando Moisés naquela situação e aquela presença de Deus chegando. Aquilo dá uma mistura de amor profundo com temor grandioso, e aquilo passa e Deus proclama falando o seu nome, Yahweh, 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 Asher, Yahweh, não sei o que exatamente, ele vai dizendo ali, e terei misericórdia.